De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
O convidado de hoje tem 29 anos, jogou futebol em miúdo no Mafra, mas foi no comentário futebolístico que fez da sua paixão vida. É comentador na DAZN e na TSF, escreve na Tribuna Expresso e participa nos podcasts No Princípio Era a Bola e Jogo pelo Jogo. Tomás da Cunha, obrigado por teres aceito este convite.
Olá Rodrigo, muito obrigado pelo teu convite, é um gosto estar aqui a falar contigo. E especialmente, apesar de não sermos assim tão diferentes em termos de idades, poder de facto trazer esta experiência que apesar de tudo já tenho acumulada e por isso é sempre um gosto.
Obrigado, o prazer é todo meu. A primeira pergunta era se tu ainda olhas para o futebol como um apaixonado, a divertir-se, ou se já assistes com a parte profissional a meter-se muito no meio?
Há duas formas de responder essa questão. A primeira é que realmente é um pouco complicado estar a ver um jogo sem teres a tendência de analisar o jogo. A única forma que tenho de o fazer é ver, por exemplo, com amigos ou qualquer coisa que te tire um pouco o foco. Se estiver a ver sozinho, mesmo que seja só por lazer, é muito complicado tu tirares esse foco do olhar mais analítico. Agora, a outra parte que eu acho essencial no meu trabalho, e felizmente é assim, é que eu faria exatamente a mesma coisa, ou se calhar até via mais, às vezes, do que se não tivesse este trabalho. Ou seja, o futebol continua a ser a minha paixão, continua a divertir-me com o que faço, fazia exatamente a mesma coisa se fosse só um apaixonado e não um profissional da área, e acho que isso é essencial para tu conseguires trabalhar mais e apresentar mais e conseguires também chegar às pessoas, porque eu às vezes até prefiro que me destaquem a minha paixão, o Tomás é muito apaixonado e gosta do que faz, do que propriamente o meu conteúdo, embora claro, uma coisa muitas vezes ando de mão dada com a outra e é ótimo que elogiem também essa parte, mas não perdi a paixão, pelo contrário, acho que é diferente do que tinha há uns anos, mas continua a estar toda cá e sem dúvida o futebol vai continuar a fazer parte.
Falando um pouco do teu percurso académico, ele foi feito a estudar jornalismo, agora és comentador desportivo. O que é que consideras que o teu curso te ajudou naquilo que tu fazes hoje em dia?
Ajudou bastante porque, enquanto era adolescente, não era propriamente um comunicador nato, pelo contrário, eu era um miúdo assim mais calado, que só estava confortável com os meus amigos mais próximos, não ficava à vontade em ambientes um bocadinho fora do meu terreno ou com muita gente, não era a estrela que brilhava nesses grupos e em conversas de amigos ou não. Portanto, acabou por ser útil, primeiro, para sair um bocadinho da zona de conforto, ir para a faculdade foi em si sair da zona de conforto, e depois porque me permitiu desenvolver algumas ferramentas de comunicação e de postura e até de confiança também, porque em vez de falar para dentro, passei a falar mais para a frente, com outra naturalidade, com outra gestualidade, e portanto acabou por ser muito útil. Além desta parte, há a questão da síntese de comentário, da objetividade, não no sentido de imparcial ou de não imparcial ou de isenção, mais no sentido de focar os pontos-chave, sobretudo na rádio isso é muito importante porque temos pouco tempo para falar, na televisão, apesar de tudo, tenho mais tempo para falar e para explicar as minhas ideias, na rádio isso não acontece e portanto tenho de ser muito cirúrgico e o curso ajudou-me a cimentar esse lado mais direto e objetivo.
E aproveitando agora que estavas a falar dessa parte de seres mais tímido e seres mais introvertido, não é a primeira vez que tu dizes isso, noutras entrevistas também já tinhas falado sobre isso. Quem te vê hoje, de certa forma, até acha isso esquisito.
É verdade, até a minha família, desde logo, a minha família acha isso muito esquisito, porque nunca imaginou, porque eu também não verbalizava muito, nunca imaginou que eu fosse seguir jornalismo. Agora, eu segui jornalismo mais para tentar chegar ao futebol do que propriamente pelo jornalismo. Eu gosto muito de jornalismo e tenho, obviamente, imensos amigos que trabalham no meio. Não descartaria, se fosse necessário, digamos assim, uma carreira de jornalista, mas o meu foco desde os 15 anos, 14 anos, sempre foi chegar ao futebol. E o jornalismo foi a minha escolha, o caminho que eu achei que era mais indicado para poder chegar ao futebol. Podia ter seguido um curso, sei lá, na Faculdade de Matricidade Humana, tirar um curso de treinador, mas na altura preferi fazê-lo assim e acabou por resultar. Eu tenho o trabalho que queria ter aos 15 anos e isso é interessante.
Sendo que estudaste jornalismo, hoje trabalhas mais com a parte do comentário, sentes que são duas áreas que se confundem?
Sim, ultimamente, nos últimos anos, claramente as pessoas tendem a ver comentadores porque encheram os canais de televisão como jornalistas. Eu acho que a tendência vai ser para continuar a misturar-se as duas coisas. Isto porque, na minha visão, o jornalista do futuro, vamos colocar aqui algumas aspas, será também um comunicador e alguém que pode ter espaço para chamar as pessoas através da opinião e de um relato que inclui algum tipo de sensação, não apenas uma descrição pura e dura, mas também algum tipo de sensação. Eu dou sempre os exemplos dos jornalistas brasileiros que cobrem a Premier League, um Fred Caldeira, uma Nathalie Gedra, são jornalistas sim, mas quando fazem, por exemplo, uma flash interview, conseguem dar um toque analítico, conseguem ter uma comunicação muito próxima do jogador, e acho que isso é chave para o jornalista dos próximos anos, ser também uma figura que consegue cativar e não apenas um pé de microfone ou apenas alguém que descreve, e acho que isso é importante para quem está a tentar entrar no meio. Agora, temos o lado mais tóxico, que é o de figuras que têm agenda e que não são jornalistas, não estão obrigados a seguir nenhum código deontológico, a respeitar certos princípios que regem a profissão de jornalista, e aí acaba por confundir as pessoas, porque a agenda dos jornalistas, ou neste caso dos comentadores, clube A, clube B, político A, político B, são enviesados, são pessoas enviesadas no discurso, que querem passar uma mensagem, mais do que analisar ou comentar com um certo distanciamento. Por isso, as pessoas que veem uma CMTV durante 24 horas por dia acabam por não ter, e não têm de ter, atenção, as pessoas não têm de estar por dentro do fenómeno do jornalismo e da ascensão do comentariado. Devia haver, era da parte dos meios, alguma responsabilidade na forma como enquadram esse tipo de pessoas, mas não há muito a fazer. Eu próprio, que nem sequer comento num canal generalista, por vezes sou abordado por familiares, né? Por pessoas na rua. As pessoas na rua que me abordam normalmente conhecem o meu trabalho. Mas, por exemplo, familiares, então quando é que vais para a CMTV ou qualquer coisa, como se fosse um objetivo, ou como se aquilo é que fosse o prato forte, digamos assim. Portanto, as pessoas levam tanto com aquilo que acabam por achar que, de facto, aquilo é o mais indicado, e realmente é um perigo que a sociedade deveria considerar, a sociedade, e neste caso os meios de comunicação social, deveria considerar com mais cautela, porque são pessoas que estão a destruir a credibilidade do jornalismo.
Sentes que estão mais habituadas à parte do espetáculo, digamos assim, não é?
Sim, é aquela ideia do infotainment, só que levado ao limite e sem qualquer tipo de filtro. Porque num canal como a CMTV, enfim, é o prato forte, é o exemplo mais fácil que temos à disposição, ninguém está ali para ensinar nada, ninguém está ali para ter uma discussão séria, ninguém está ali para convencer pessoas mais novas a gostar do desporto, ou do futebol, ou do jogador A ou do jogador B. Estão ali para vincar uma posição, para passar uma agenda, e depois, sobretudo, acaba por se criar a tal guerra de trincheiras, não é? Cada pessoa enquadra-se neste lado, não há profundidade, portanto é no fundo um confronto ideológico, e é isso que também temos transportado para as redes sociais, e isto acaba por ser perigoso, obviamente.
E há bocado também falaste do Fred Caldeira, dos jornalistas que fazem, dos comentadores que fazem comentário lá fora. Enquanto no estrangeiro nós já vemos alguns registros bastante diferentes daqueles que nós vemos cá, em que os comentadores estão muito mais à vontade e fazem análises bastante diferentes daquelas que nós vemos a ser feitas cá, aqui em Portugal ainda se protegem bastante. Não sai muito daquele registro de pessoas engravatadas, a falar em termos que muitas vezes a maioria das pessoas nem sequer percebem muito bem. Ao tu participares num podcast como o Jogo pelo Jogo, em que falas de uma forma muito mais descontraída com dois humoristas, sentes que marcas pela diferença?
Sim, claramente. Acho que estamos a desconstruir, estou neste caso a desconstruir um pouco essa realidade. E foi também um desafio para mim. Eu estaria a mentir se dissesse que foi um convite que eu aceitei de imediato. Não foi. Estive ali 2 meses a pensar se faria sentido dar esse passo e aceitar este projeto. Por várias razões. Primeiro, porque não conhecia as pessoas que iam estar comigo e não sabia se iam ou não passar certos limites que eu não quereria que fossem passados. Depois, porque eu próprio tinha uma ideia de mim que passa mais por um registro sério, ou às vezes não é de seriedade, é a tal timidez que, enfim, continua a estar aqui de certa forma presente e que me poderia inibir naquele contexto, com pessoas que estavam a tentar puxar por mim e eu poderia não ir atrás, não me soltar. Eu senti isso nos primeiros 3, 4 episódios. Depois disso, acho que houve uma evolução considerável e está a ser um projeto fantástico a nível pessoal. Ou seja, se aquilo não tivesse ninguém a ver, impossível, mas vamos imaginar que era assim, eu estaria contente com o que temos feito, porque é divertido, eu vou satisfeito fazer aquilo e saio de lá satisfeito com a conversa que temos. Depois, porque realmente era importante para a minha carreira ter um lado mais de entretenimento, obviamente acrescentando algum conteúdo, mas a base ali é o entretenimento, é a conversa, é chegar ao público de outra forma, para também ser uma figura leve, não apenas a tal figura que destacaste de entrelinhas e profundidade e um registro mais cinzento, mais pesado. Portanto, acho que foi claramente um acerto para a minha carreira e acho que ser um jovem a fazê-lo pode ser importante, porque as pessoas que seguem aquele podcast acabam por se identificar e perceber que é possível também seguir, se calhar, um caminho em que tu és várias coisas, não és apenas este Tomás comentador mais fechado, mais formal, que obviamente sou nos meios tradicionais.
Voltando então à parte dos meios tradicionais, tu comentas na DAZN, e a DAZN, além de passar os jogos, tem muito conteúdo. Por exemplo, em Inglaterra, muitas vezes são entrevistados jogadores e muitas vezes até fora do registro do futebol. Tu sentes que, para o teu trabalho enquanto comentador, que haver coisas parecidas cá em Portugal te ajudaria a comentar os jogos de outra maneira?
Sim, acho que é uma das lacunas que não sei se vamos conseguir compensar, mas é a proximidade, é o estádio, é estar mais vezes dentro do acontecimento. Na DAZN, e enfim, Portugal é um mercado periférico, não há como fugir a isso, ou seja, a margem de investimento é, claro, menor, porque também há menos público para consumir o produto, mas uma Premier League tratada para o Brasil, ou para a Espanha, ou enfim, para países com um mercado maior, leva as pessoas ao local, os grandes jogos, pelo menos, são feitos no local. Aqui nós não saímos da cabine, é muito mais complicado, porque não podemos ter esse acesso direto aos protagonistas. E é, de facto, a grande pena que eu tenho, enquanto comentador em Portugal, e neste caso da DAZN, não podermos ter a oportunidade de ir mais ao local e mais ao estádio. Sobre esse tema das entrevistas, há um modelo que eu acho que pode bem vingar, e é o meu modelo preferido de pós-jogo e de entrevista, que é um modelo que conjuga a parte jornalística com a parte analítica. Por exemplo, ter um jornalista e ter uma figura como a minha, não necessariamente eu, mas alguém que seja um comentador ou um analista, ou um ex-jogador, por exemplo. Há um modelo que está a vingar, que é o da CBS americana, que tem um Schmeichel, um Henry, um Carragher, que muitas vezes têm a oportunidade, numa flash, de ter microfone aberto para perguntar, sei lá, o Henry perguntar ao Rafael Leão porque é que fez assim e não fez assado. E isso valoriza, porque um jornalista, generalizando, não tem o mesmo conhecimento do que um analista ou do que um ex-jogador, conhecimento técnico, e segundo, um Rafael Leão está muito mais aberto e disponível para responder ao Thierry Henry do que para responder a um jornalista. Porque é diferente. O Thierry Henry é uma pessoa que ele conhece, é uma pessoa que ele provavelmente tem como ídolo, e a pergunta cai-lhe logo de outra forma e solta-o. E acho que é isto que entrega melhor conteúdo para quem está a ver. Se é possível em Portugal, talvez não com essa dimensão, mas eu acho que se poderia fazer muito mais para valorizar o produto e para convencer pessoas a subscrever os canais, a seguir atentamente e não apenas como um espectador da ocasião. Acho que o conteúdo já foi pior, ou já foi, enfim, menos chamativo, mas ainda não está num ponto que eu consideraria ideal de cobertura. Há momentos, por exemplo, a RTP. A RTP faz uma excelente cobertura ali na altura do Mundial ou do Europeu, mas é esporádico. Também porque não têm essa obrigação, porque não têm os direitos das competições. Mas acho que, de facto, é possível fazer ainda mais e, sobretudo, utilizar as várias plataformas para conseguir entregar um produto completo, seja em podcast, seja com um quadro tático onde está alguém a analisar e a explicar isto, seja com essa entrevista mais dinâmica, porque muitas vezes sentimos que as entrevistas são sempre a bater nos mesmos temas e isso também acaba por bater depois no discurso muito fechado dos jogadores, muito repetitivo até, sem qualquer tipo de à vontade, mas acho que esse é um trabalho que pode ser feito ainda melhor.
E tu, sendo alguém que acompanha profissionalmente alguns dos melhores campeonatos do mundo, consideras que outros comentadores como tu, no estrangeiro, se conseguem atrair pelo nosso campeonato da mesma maneira que tu te atrais pelo deles?
Muito difícil. Acho que lá fora vem o nosso campeonato, como vem, por exemplo, o campeonato holandês. É giro ali quando há um clássico ou outro, mesmo assim, claro, numa escala muito reduzida, comparando com o interesse internacional, mas neste momento eu acho que a nossa liga, e estou a falar de futebol jogado apenas, não do que rodeia o campeonato, já tem alguma qualidade superior em relação a outros anos. Há treinadores jovens que estão a acrescentar às equipas mais pequenas. Estou a pensar, por exemplo, num Daniel Sousa, estou a pensar, por exemplo, num Luís Freire. São treinadores jovens, com margem de progressão. Aliás, provavelmente vão saltar, seja cá dentro ou lá para fora. Mesmo as equipas mais competitivas têm proporcionado jogos um bocadinho melhores e menos resilientes do que tivemos aí há uns anos. Portanto, o campeonato, em termos de produto, já foi pior. Agora, temos de pensar primeiro em vendê-lo aos portugueses, em vendê-lo, se calhar, aos países da lusofonia e aceitar que não vamos ter um campeonato de primeira linha. Isso nunca vai acontecer. E agora até temos a história da centralização, que está muito em voga também.
Para terminar, tu há quase um mês tweetaste, e vou citar, já faltou mais para revelar o que vem a seguir. A nível profissional, nada me entusiasmou tanto. É um objetivo de criança, vão gostar de saber e de acompanhar. Fiquem atentos. A questão aqui é, ainda falta ou já podes revelar qualquer coisinha?
Posso revelar que tem a ver com o jogo pelo jogo e tem a ver com aquilo que eu dizia de sentir falta de proximidade, de presença, de estar dentro do acontecimento. Portanto, acho que... ou seja, não é nenhum passo de mudança profissional, é uma experiência que teremos e que eu acho que vai ser impressionante para os três, se calhar um bocadinho ainda mais para mim, porque trabalho com futebol e eles não, e por isso acho que vai ser realmente espetacular. Acho que destapei quase o pano todo, portanto, acho que vai dar para perceber.
Então, Tomás, muito obrigado por teres aceito este convite. Foi então a entrevista com o Tomás da Cunha. Ficámos a saber um pouco das suas perspectivas, não só sobre o futebol português e sobre o comentário, e também sobre um pouco daquilo que está por vir na sua vida e nos seus projetos. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.